O Brasil está no seu pior momento na pandemia. E no pior momento na pandemia, o presidente entra em conflito com governadores sobre como combatê-la. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021, dia em que 19 governadores assinaram uma nota contestando informações publicadas pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Numa publicação ontem no Twitter, que foi replicada pelos canais de comunicação de outros órgãos oficiais, o Bolsonaro listou os repasses de dinheiro feitos a todos os estados da federação ao longo de 2020, ano que foi consumido quase que inteiramente pela pandemia de Covid-19. A nota é assinada por governadores de oposição, como Flávio Dino, do Maranhão, e o Camilo Santana, do Ceará. Também é assinada por governadores que não se opõem frontalmente ao governo, mas que criticam a condução federal na pandemia, como é o caso do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E também por aliados do presidente, como Ratinho Júnior, do Paraná, e Ronaldo Caiado, de Goiás.
Essa postagem do Bolsonaro apresentava dois tipos diferentes de repasses pelo governo federal aos estados. Um desses repasses ele classificou como valores diretos e indiretos. Os valores diretos, Bolsonaro descreveu como, abre aspas, saúde e outros, fecha aspas. Os indiretos como suspensão ou renegociação de dívidas desses entes com a União. Ou seja, o dinheiro que os estados gastariam se pagassem suas dívidas com a União. O segundo repasse, numa linha separada, foi o auxílio emergencial. Os valores totais dessas duas linhas variavam de quantias mais baixas, como as destinadas ao Acre, que eram menos de 10 bilhões de reais, a mais altas, como para São Paulo, que receberia mais de 100 bilhões de reais nessa conta do presidente.
Essa postagem do Bolsonaro foi ao ar depois da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinar no sábado que a União financie mais leitos de UTI na Bahia, no Maranhão e em São Paulo. Estados que entraram com pedidos na justiça para ter acesso a verbas do governo para o combate contra a Covid-19. Essa discussão vem desde o começo de fevereiro, quando secretários de saúde começaram a apontar a falta de custeio de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde no pior momento da pandemia. Faz quase 40 dias que o Brasil registra uma média diária superior a 1.000 mortes. Os hospitais já estavam em um momento crítico naquela época e estão ainda piores um mês depois. Pelo menos 17 das 27 capitais do país estão com lotação acima de 80% nos leitos públicos de terapia intensiva. Hospitais privados estão esgotados e palavras como caos e colapso se tornam cada vez mais corriqueiras no noticiário.
A queda nos leitos de UTI para Covid, custeados pelo governo federal, se deve à falta de planejamento do orçamento da saúde para 2021. Ano passado, o Congresso aprovou o chamado Orçamento de Guerra para financiar ações de combate ao novo coronavírus durante o estado de calamidade pública, que expirou em 31 de dezembro de 2020. Acabou a calamidade pública, que permite gastos mais livres, e a fonte federal secou. Segundo uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, de Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o orçamento previsto para a saúde em 2021 é o mesmo de 2019, como se a pandemia, nas palavras dele, tivesse terminado dia 31 de dezembro de 2020.
Essa conta de habilitar novos leitos de UTI acaba caindo sobre os estados e os municípios. Sem ajuda federal, isso pode dificultar a ampliação de serviços de saúde quando necessário, como agora. Esse foi o fundamento da decisão da ministra Rosa Weber no fim de semana, dizendo que não fazia sentido diminuir os repasses num momento tão crítico da pandemia em que os sistemas de saúde estão no limite. E por isso que o Bolsonaro postou esses números nas redes sociais, para argumentar que já está fazendo o que pode para ajudar os estados, e que já deu bastante dinheiro para eles ao longo de 2020. Deixou subentendido que ele está tendo boa vontade com os governadores, que não estariam gastando direito os recursos repassados pelo governo federal.
E é aí que entra essa nota de hoje dos governadores. Eles rebatem essa ideia de que os repasses são um ato voluntário do governo e que o presidente está transferindo dinheiro por boa vontade. Os governadores afirmam que os valores comunicados por Bolsonaro nas redes sociais são, em sua maioria, fruto de obrigações constitucionais, como o Fundeb, no caso da educação, repasses do SUS, no caso da saúde, além de fundos de participação de estados e municípios e royalties. Os repasses para a saúde, segundo os governadores, foram muito baixos em 2020. Eles também falam que muitas das dívidas suspensas ou renegociadas pela União vêm de antes da pandemia.
Os governadores, nessa nota, também se referem ao socorro federal dado ano passado a estados e municípios. Um socorro de 88 bilhões de reais para compensar a perda de arrecadações por esses entes federativos. Os governadores alegam que essa iniciativa foi do Congresso Nacional e que ela foi a prática no mundo todo. Alegam também que eles precisam desse socorro porque o governo tem mais alternativas para se financiar do que estados e municípios. Se o governo federal estiver precisando de dinheiro, ele pode vender títulos de dívida no mercado. Ou ainda, no limite, o governo federal pode emitir moeda, conhecido como imprimir dinheiro, já que o Banco Central é um órgão federal. Mas essa é uma alternativa pouco comum hoje em dia. Essas medidas não estão dentro das possibilidades do que estados e municípios podem fazer.
Bolsonaro sempre diz que socorreu estados e municípios no combate à pandemia. Diz que fez sua parte. Hoje, numa conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, o presidente disse a um simpatizante que dinheiro não faltou ao Amazonas para combater o colapso sanitário que atingiu o estado em janeiro, com falta até de oxigênio para os pacientes. A destinação de verbas da saúde para estados e municípios são alvo de ataques bolsonaristas desde meados de 2020. Isso porque surgiram várias suspeitas e acusações de desvios de verba. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por exemplo, foi afastado e está sofrendo um processo de impeachment após indícios de desvios de verba que deveriam ter sido usados na pandemia, o que incluía a construção de hospitais de campanha. Operações por compras superfaturadas de respiradores foram deflagradas contra Helder Barbalho, governador do Pará, e Wilson Lima, governador do Amazonas.
Essa tensão do Bolsonaro com governadores está se intensificando desde a semana passada. Como a gente falou, a fase da pandemia é a pior desde fevereiro de 2020, quando foi registrado o primeiro infectado por coronavírus no Brasil. Hoje, secretários de saúde divulgaram uma carta dizendo que o país vive o pior momento da Covid, pedindo toque de recolher em todos os estados. Toque de recolher que, segundo cientistas, é um paliativo e não é capaz de impedir que a pandemia se alastre. Medidas mais duras, fechamentos severos das atividades, dizem os especialistas, são a única forma de conter a onda de contágio e evitar um colapso no sistema de saúde. Na proposta dos secretários de saúde, essas medidas mais fortes, no estilo lockdown, deveriam ser tomadas pelo menos nos estados que tenham mais de 85% dos leitos de UTI ocupados. Essas recomendações pedidas pelos secretários vêm junto com um apelo de mais coordenação por parte do governo federal. Eles dizem que não adianta ocorrer fechamentos de comércio de forma descentralizada. Muitos governadores, aliás, vêm tomando essas decisões para reduzir a circulação das pessoas. Mas como que o presidente reage aos movimentos de restrição de circulação? Ouve só o que ele disse na sexta, com o país batendo recorde de mortes diárias pela Covid-19.
Essa politicalha do fique em casa, a economia de ver depois, não deu certo e não vai dar certo. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial.
Você ouviu aí o Bolsonaro no evento no Ceará, criticando governadores por lançarem restrições no momento em que a pandemia aperta. Ao fundo, é possível ouvir seus apoiadores. Ele fala em lockdown, medida tomada, por exemplo, pela Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo. Esse tipo de medida prevê o fechamento de atividades não essenciais e exige justificativa das pessoas para sair às ruas. Ainda na semana passada, governadores de Paraná e Bahia anunciaram restrições à circulação mais leves que isso diante do iminente colapso na saúde. O Bolsonaro também fala sobre auxílio emergencial, que está sendo discutido agora no Planalto e no Congresso, e ameaça os governadores, dizendo que quem optar por medidas de isolamento vai ter que pagar o auxílio emergencial do próprio bolso.
Essa disputa com os governadores vem desde o início da pandemia. Bolsonaro, sempre contrário ao fechamento do comércio, se indispondo com parte dos governadores que tomavam essas medidas, mesmo que de forma tímida. Medidas que ficaram mais acentuadas quando o Supremo determinou que os governadores e prefeitos tinham autonomia para isso. Em nenhum momento, os ministros do tribunal isentaram o governo federal de coordenar as ações nacionalmente. Mas desde essa decisão, Bolsonaro disse que não tem o que fazer, que estaria mandando o dinheiro necessário e é isso. Como a gente vê pela decisão agora da ministra Rosa Weber, não é bem assim.
Hoje, segunda-feira, começou a correr o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda de 2021. O período para notificar a Receita Federal sobre os rendimentos do ano base de 2020 vai até 30 de abril. O Marcelo Rubissek, redator de economia aqui do Nexo, está escrevendo um texto sobre isso. Marcelo, tem alguma novidade que a gente precisa saber para o Imposto de Renda de 2021?
Em relação a anos anteriores, tem uma grande novidade agora em 2021. Isso porque quem recebeu o auxílio emergencial do governo e mais pelo menos R$ 22.847 em rendimentos tributáveis, então salários, pensões, comissões, em 2020, vai ter que declarar a renda e também devolver parcelas do auxílio emergencial para o governo. Essa devolução vale só para aquela primeira leva do auxílio, aquela de R$ 600 que veio antes da prorrogação do programa lá em setembro a um valor reduzido de R$ 300 ao mês. A Receita Federal estima que mais ou menos 3 milhões de pessoas se encaixam nessa categoria e vão então ter que reembolsar o governo. Essa é uma grande mudança em relação a outros anos, mas a principal alteração que vinha sendo prometida pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a correção da tabela do imposto de renda, não veio. A tabela do imposto de renda, que é dividida em faixas com diferentes alíquotas cada uma, está congelada desde 2015, o que na prática significa que o imposto está aumentando desde então. Isso porque nesse período a gente teve inflação. Então pessoas que tinham salários em um determinado nível e tiveram a renda reajustada pela inflação nesse período foram subindo de faixa do imposto de renda mesmo sem ganho real no salário. Ou seja, o poder de compra ficou o mesmo, mas agora você está pagando mais imposto. Outro jeito de enxergar isso é que, vamos dizer, R$ 2.000 em 2015 valiam mais que R$ 2.000 em 2020. Então, na prática, um salário que vale menos, porque teve correção na inflação, está sendo sujeito à mesma tributação que aquele salário que valia mais 5 anos atrás.
E como é essa promessa do Bolsonaro de corrigir a tabela?
Bom, o Bolsonaro está falando desde a campanha eleitoral de 2018 que quer corrigir a tabela do imposto de renda. Em especial, ele fala muito em aumentar a faixa de isenção. Hoje, quem ganha até R$ 1.904 por mês, mais ou menos, não paga nada de imposto de renda. O Bolsonaro quer aumentar esse limite. Então, lá em 2018, e na verdade até o final de 2019, ele falava que queria aumentar esse limite para R$ 5.000. Então, todo mundo que ganhasse até R$ 5.000 por mês ia ficar isento do imposto de renda. Mas o presidente nunca deixou claro como que ia bancar essa medida, porque no fim ela ia acabar tendo um peso nos cofres do governo que iam acabar ficando com uma arrecadação menor. Na virada de 2019 para 2020, ele começou a falar em aumentar esse limite para R$ 3.000, então bem abaixo daqueles R$ 5.000 iniciais. E agora, no começo de 2021, ele tem de novo falado muito que tem vontade de corrigir mesmo a tabela do imposto de renda, mas diz que não conseguiu fazer isso em 2020 por causa da pandemia e da situação fiscal do governo. Ele ainda chegou a dizer que era culpa da imprensa numa das falas. Mas apesar dessa promessa ser reiterada frequentemente nesses pouco mais de 2 anos de mandato, o governo Bolsonaro nunca pautou de fato a correção da tabela do imposto de renda. Nem a reforma tributária apresentada pelo Paulo Guedes no ano passado tratava disso. O governo falou que ia apresentar mudanças no imposto de renda em uma das próximas etapas da reforma, mas nunca chegou a entregar nada para o Congresso.
Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar disponível amanhã em nexojornal.com.br.
Ontem, domingo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reapareceu em público pela primeira vez desde que deixou a Casa Branca em janeiro. O repórter especial João Paulo Charlot fala sobre as mensagens que o republicano transmitiu durante o evento de que ele participou.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Depois de 5 semanas de reclusão, o ex-presidente americano Donald Trump voltou a aparecer sob os holofotes do noticiário político nos Estados Unidos. Ontem, domingo, ele fez um discurso no CPAC, essa é a sigla em inglês, para a Conferência de Ação Política Conservadora, um encontro que acontece anualmente desde 1974. É o mesmo evento que a extrema-direita brasileira passou a realizar aqui também desde 2019. Trump estava fora dos holofotes desde que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro. Depois que trocou Washington pelo balneário de Mar-a-Lago, em Palm Beach, e teve suas contas bloqueadas nas redes sociais, o ex-presidente americano andava sumido, mas reapareceu em grande estilo. Do discurso de ontem, vale destacar 3 mensagens. A primeira é que Trump não pretende deixar o Partido Republicano e fundar uma nova sigla. A história de que ele podia abandonar a sigla e criar uma nova surgiu logo depois que ele perdeu a eleição em novembro e ganhou ainda mais força depois da invasão do Capitólio em 6 de janeiro e do segundo processo de impeachment que ele enfrentou no Congresso. Mas, no evento de domingo, Trump reafirmou que ficará no Partido Republicano e deu a entender que pretende seguir tentando um papel preponderante ali. A segunda mensagem importante é a de que ele pretende, ou pelo menos não descarta, disputar as eleições presidenciais de 2024. É difícil dizer se ele vai cumprir. Há ainda 4 longos anos pela frente e Trump terá 78 anos na próxima eleição, e a mesma idade com que Joe Biden se elegeu o presidente mais velho da história americana. A terceira mensagem de Trump é de que ele continua o mesmo em relação ao seu método de espalhar mentiras para incendiar seus seguidores. No discurso de ontem, ele manteve o tom de comício eleitoral e insistiu em dizer que foi ele o vencedor da eleição presidencial de novembro e não o rival, o democrata Joe Biden, numa mostra de que o tempo passa, mas Trump não muda.
As cobranças por repasses federais na pandemia, a declaração do imposto de renda de 2021... O primeiro discurso de Trump após deixar a presidência dos Estados Unidos. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos e Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissek, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.